Seguimos com o nosso Esporte em Discussão para você. Discute-se também muito no intervalo, você sabe disso, o que é muito legal. Programa ao vivo feito para você pelo nosso canal no YouTube, que é o Jovem Pan Esportes. Assista o programa, se inscreva no nosso canal Jovem Pan Esportes, baixe o aplicativo Panflix. Acompanhe o programa, ouça o programa pela nossa M620, pelas nossas afiliadas. Você acompanha também o programa com imagem por todas as nossas plataformas. É muito legal e a gente fica muito contente com vocês conosco diariamente. Bom, então, sobre o Mauro, eu queria que você falasse um pouquinho sobre esse negócio aí, que nós falamos, os seis primeiros, cada um com mais carreira, né? Uhum. Com mais jogos, outros com menos jogos, alguns com menos idade, outros com mais idade, enfim, há um grupo aí de adultos e idosos, né?
Guimarães, exatamente esse respeito isso, que normalmente não se tem.
Todo isso. E seja ele qual for. Por exemplo.
Qualquer idade, né?
O mais novo aí é o Abel Ferreira, que pode ser chamado de novato.
Sim.
E ele tá caminhando.
5, 6 anos de carreira, né?
Tá certo? Tem 10 anos. O Abel tem 10 anos. De não, treinador. Eu tô falando desde o momento que ele começou.
Sim, sim.
Treinou o Nogueirópolis. Não, tudo bem, mas conta, né? Sim, porque sim, o cara já começa a aprender a ser treinador. Vale tudo, claro. Não vale? Não é verdade? É igual gols do Pelé. Ele tinha. No berçário ele fez gol. Vale. Ele já bateu
vale
o coração.
Vale pela seleção do Exército. Mas outros valem todo. Claro, ele não joga bom profissional, é o jogo que dá. O Santos deixou de jogar Libertadores para jogar Miss Gol.
O que não pode é depois transformar em título mundial, em brasileiro.
Mas os brasileiros sempre foi.
Os que foram é isso.
Aí já é cascata.
Estude.
Estude.
Mas fora isso, vale o que você podia jogar.
Os que foram
reconhecidos. Os que foram reconhecidos. Foram reconhecidos para seu desgosto corretamente.
Não, cascata estude, não vale. Agora, é cascata, é título, é volta olímpica.
O que não pode,
é volta olímpica.
Agora, o jogo, o Pelé jogar o Campeonato Paulista era importante. Agora, o Campeonato Paulista não pode virar brasileiro.
Qualquer, mas não qualquer é. Torneio o Campeonato Maria Nacional Quitéria,
não pode virar Campeonato
não é, também não. Estude.
Porque, rapaz, eu tô falando do estude. Pelé, tá com gritaria.
Estude.
Você.
Estude.
Você é um perninha mesmo, não?
Mascaradinho.
Mascaradinho.
Você é mascaradinho. O senhor é uma mascarada
pela orelha. E o
isso
ingrato
é da. Ah, não, é ingrato.
Ingrato,
você
não.
Em relação a vocês, eu sou.
Bom, isso é
verdade.
Isso é
verdade. Ô,
Mauro, sobre essas análises aqui.
Ingrato! Não, mas tem que ser.
Tô falando do Pelé, o cara tá me esculhambando aqui.
Mascaradinho!
O cara tá me esculhambando aqui, eu tô falando.
Orelhinha!
Orelhinha não.
Não, orelhinha é um pouco demais.
Mauro,
e olhando pro Vampeta. Aí, o que a gente tá falando mesmo?
Ainda tava falando desse tempo de carreira dos treinadores, os seis primeiros.
É verdade.
E até as idades.
É verdade. O Abel vai fazer 9 anos de carreira, é muito pouco, né? O Abelão é de 88, 87, enfim. Você até falou agora 36
anos. O Abelão? É. O Abelão são 36 anos.
É. Nossa, é mais ainda.
Eu até me assustei quando você falou Abel faz 8 anos.
Não, não, exato. O Abelão é Abel, né?
Abelão, nossa, que eu digo medo do Vanderlei. Peguei o Abel jogando
Não, sim. E era bom zagueiro de Copa do Mundo. Reserva dos caras 78.
Era ignorante.
Não, dá as pauladinhas dele. Mas, pô, jogou na França, né? Porque não era normal.
Mas ele era bem ignorante. Ele não era doce.
Não, não, doce não era como quase todos os zagueiros, não era doce, então os mais técnicos.
Ele era mais ignorante do que técnico. É verdade.
E aí,
você,
mano?
Definiu o Abel, ele era ignorante. Ele tinha orgulho.
Mas era o zagueiro dos 70.
Ele e o Fontana tinham orgulho de dar porrada. Eles adoravam.
E figura dulcíssima, né? Pode mesmo ganhar.
Isso é outra coisa.
Que a coisa engraçada é que
depois ele tipo, fazia. Ele passava a mão na cabeça do cara. Oh,
Márcio Bittencourt. Nosso parceiro aqui. Márcio, pelo amor de Deus, eu tenho medo que você vai dar uma voadora na gente. E o cara é maravilhoso, né? Mas em campo, pelo amor de Deus, né? Então, e de novo, né, Vanderlei? Você pode ser campeão de qualquer jeito, e todo jeito, uns mais respeitáveis, outros menos, e os mais admiráveis, outros menos. Mas assim, ninguém chega nessa condição de carreira como profissional para treinar, claro, São Paulo, Inter, Atlético Mineiro, Flamengo, Grêmio, Palmeiras e os demais, se não tiver o mínimo de qualidade, de capacidade. E ninguém fica 36 anos trabalhando se não tiver isso aí, né? Então assim, e dá pra ser o Inter agora chegando, é a maior sequência, maior até que é do Coudé. Eu também gostei mais de ver os jogos do Coudé do que do Abel, mas assim, tem que entender que é o que dá agora o Coudé, por desgastes e pela proposta, claro, pra trabalhar na Espanha, no Celta e tal.
Enfim. E também não significa que o Abel...
Que vai ser campeão.
Nada também. Disso, eu tô dizendo que...
E que se não que, ganhar também a culpa é do Abel.
Do Abelão. Eu só achei que as pessoas, muitos, falou... O Mauro me lembra disso.
falou o Abel.
Pensou, né? Abel.
Pensou, Abel, pensou-se dinossauro. É, não é então, assim. Não, não é. Além de tudo, é desrespeito, total, né?
Não, mas é, tem esse treinador de atividade, jogador de atividade, é deplorável isso. Eu não quero que falem o que até posso ser já um ex-jornalista de atividade, mas, cara, vamos respeitar minimamente.
Ainda mais que tem história. Não me ofenda quando fala assim, ó. É o Vampeta, Dom Lande Marcos, não tá mais em atividade. Isso me incomoda.
E além de incomodar, mas, bom, mas ainda.
Marcos, sabe o Vampeta.
Não, sim. Não, mas ainda.
Não é mais aquele ninho, mas.
Ok,
também,
mas você, digamos.
O seu ninho está desativado.
Vai, continua, Mauro, por favor. Não, corta, então, assim, Flávio. Agora, vai. O que uma coisa é legal? A gente pode ter um campeonato que desde 2009 a gente não teve. Vale. Se chegar na última rodada, uns 15 times com chance de ser campeões, desses 15, uns 14 podem ser campeões ou serem rebaixados no mesmo campeonato. Que é maluca.
Mas
né?
A única vez que a decisão do título, quem perder tá rebaixado.
Eu ganho ou sou rebaixado. Não, pra você ter uma ideia, eu tava pensando que não deu pra fazer a pesquisa. Talvez o grande companheiro Rodolfo Rodrigues do UOL tem essa resposta já, ou ele fará a pesquisa em 16 segundos e terá essa resposta, que é o seguinte, eu não lembro uma fase decisiva, estamos chegando, claro, na fase decisiva do campeonato, em que dois dos, pelo menos agora não é mais o líder, no caso o Flamengo é nem vice-líder, o Flamengo neste momento é o quarto colocado. Mas para mim até quarta-feira passada, antes do Fla-Flu e antes do jogo do São Paulo em Bragança, eu entendia que São Paulo e Flamengo eram os times com maiores chances de título. Tá? Eu não lembro de duas rodadas seguidas, os dois times mais posturas perderam seus jogos e perderam jogando tão mal e já vinham jogando mal, né? Então assim, numa dessa fica absolutamente aberto o campeonato, se bobear fica aberto o título para a CBF, como o Paulistão, ainda que o campeão tenha méritos, que foi o Palmeiras e tal, não foi um grande campeonato, foi para mim o pior, não tô nem dizendo que este é o pior brasileirão, até já foi, mas não tá entre os melhores, mas do jeito que tá São Paulo, Inter, Atlético, Flamengo, até mesmo Grêmio e Palmeiras, tá tudo aberto, a gente vai ter um final de campeonato, se não de nível de qualidade, mas de emoção sensacional, porque parece que ninguém tá querendo ganhar o brasileiro.
Isso aí, exatamente isso, e só para fechar, nós vamos para um rápido intervalo, eu queria lembrar do Luxemburgo, do professor Vanderlei Luxemburgo. Atenção, o Vanderlei Luxemburgo foi contratado pelo Vasco da Gama para ser campeão brasileiro?
Não.
O Vanderlei Luxemburgo foi contratado para ir a Libertadores?
Não.
O Vanderlei Luxemburgo vai ganhar...
Mas tiver mais uns três joguinhos...
O Vanderlei Luxemburgo foi contratado recebendo um dinheirão?
Não.
Zero. Zero. Porque, e também não é porque ele é bonzinho. Ele falou, pra que eu vou nessa altura da vida, que eu sou um idoso, eu vou querer uma outra briga.
Uhum.
O coitado português, o seu Sá, que passou no Vasco, não recebeu um tostão. O Abel Braga, que passou pelo Vasco, não recebeu nenhum tostão. Chega o Luxemburgo, ele sabe que é muito provável que ele não receba nesse fechamento. E se cair, então, ainda vai, vão jogar do Cristo Redentor. Então, ó, só que coloca aí no negócio, no contrato, que se eu salvar o Vasco, nós temos um bônus. E aí a vida segue prosseguindo no campeonato, no futebol, fica vivo na Série A e tal. Então, ele foi claramente contratado para salvar o Vasco da Gama. Eu imagino que ele sabe que se isso acontecer, e eu tô torcendo para que o Vasco não caia, viu, Vampeta? Tô torcendo.
Lógico.
Se ele sabe que se isso acontecer, para aqueles analistas de faixas etárias, ele não terá nenhum valor. Uhum. Escapou de sorte. Não terá nenhum valor. Afinal, ele é considerado um homem das cavernas para aqueles que entendem dessa maneira, neste moderno futebol,
professor,
mundial.
Professor, eu posso falar, antes, diga, rapidinho, olha que coisa de louca o futebol brasileiro. Você pega o Abel, vamos supor que o Inter é o último título que ganhou, foi em 79, brasileiro, né, Mauro?
Isso, invicto.
79. E a pessoa, o Abel é campeão e entrega pro treinador do Del Valle, Ramírez. Olha outra coisa de louco, tava falando pro Flávio Prado isso. Se o português for campeão da Libertadores, sabe quantos jogos ele fez na Libertadores, você campeão?
O professor Abel?
Sim.
Abel Ferreira.
7. Se chegar à final, passando 7.
Vai pro livro dos recordes.
Sabe quantos o Luxemburgo fez?
Ou recorde.
Sabe quantos o Luxemburgo fez? 6. 6 com o Palmeiras.
Na Libertadores, acho que tem um a menos, que o Cebola fez um deles.
Ah, Cebola fez um?
Cebola fez um.
Tá, então vamos pro brasileiro. O brasileiro, Luxemburgo chegou a fazer quantos? 20, mano? Não, não. 15.
Por aí, né? 15.
Vai fazer mais do que o Abel.
É.
Tem mais jogos que o Abel. O Cebola chegou a fazer 8.
E agora nessa contagem toda que o Rodolfo Rodrigues
pode ser campeão nos ajuda, da, o Luxemburgo pode ser campeão dos três também, claro.
Eu posso estar enganado, mas eu li recentemente que o técnico que tem mais pontos conquistados em campeonatos brasileiros ou é o Vanderlei Luxemburgo ou o Muricy. Então daqui a pouco
o Vanderlei ele tem um trabalho espetacular. O Muricy ganhou três direto.
O Vanderlei tem mais títulos, né? Eu acho que ainda tem mais vitórias. Eu
tô falando só porque ele não pode ser considerado o homem das cavernas. Você pode não gostar dele. Ah, porque ele, não sei o quê. Então, tudo bem. Mas você não pode considerar naquilo que ele faz.
Não,
é a
aposentadoria
isso,
compulsória, né? Não, você já tá, tem que aposentar, pelo amor de Deus, cada um sabe, pode até não viver o seu melhor momento, mas é cada um sabe o que
faz. Diz um amigo meu, grande comentarista da imprensa brasileira, me disse essa semana, falou assim, ninguém vai me aposentar. Pode até me mandar embora, mas disse esse comentário ninguém. Mas tudo bem, mas eu não estou aposentado. No dia seguinte já estou fazendo alguma coisa aí, trabalhando. Então um amigo meu me falou isso. E ele falou a verdade. Já a gente volta com o nosso Esporte em Discussão.
Jovem Pan News. Jovem Pan.
Tem um recado legal para você aqui. Você conhece os produtos Fortaleza? A melhor opção do mercado na hora de construir ou reformar. Nós temos uma linha, diz o pessoal da Fortaleza, uma linha completa de argamassas, rejuntes, bricolagem, selantes e adesivos. Fortaleza, você sabe, é uma empresa de mais de 50 anos que oferece, acima de tudo, qualidade em todos os produtos que produz. Você encontra os produtos Fortaleza nas principais lojas de materiais de construção ou home centers. Fortaleza é mesmo a melhor escolha para a sua casa, para a sua empresa, enfim, é muito legal, é garantia total. Você pode ter novidades toda hora seguindo as redes sociais da Fortaleza. Acompanhe e você vai perceber que é muito legal, é garantia para tudo ficar bonito na sua casa e também na sua empresa. Seguimos com o nosso Esporte em Discussão. Vamos falar do clássico de ontem. Que fumaça, hein? Antes da bola rolar, Santos, baleado na sua administração nos últimos meses, todo mundo sabe, o presidente assumiu faz uma semana, a nova diretoria, mas não importa, como disse Flávio Prado hoje pela manhã falando sobre o assunto, o presidente do futebol tem trabalhado muito bem com a administração anterior, porque é incaível, caiu o Pérez, mas nunca. Quem contratou o Cuca? Quem contratou o Pérez? O Pérez. Caiu o Pérez, mas o presidente do futebol continuou. Tá certo? Apoiado pelo ministro Marinho. Tá certo? Pelo ministro das Relações Exteriores, o Soteldo. Tô certo ou não tô?
Sim. Tô certo. Porque da Força Aérea o Soteldo não tem condição.
É isso aí. Então, enfim.
Embora o Zé Manuel seja secretário municipal. Não,
por favor.
Gratuito.
Tá bom, vou falar. O professor Cuca chegou lá depois de um problema cardíaco. Atenção! Cardíaco. Pegou uma caprichada, entre aspas, Covid pela frente.
Coitado.
É isso ou não?
E depois deu até uma rebarba
enfim, tudo isso. Não tem um elenco assim que olha pro banco e não encontra o Messi, olha pro outro lado e não encontra o Zidane em forma. Tudo isso é verdade, né? Esse é o Santos. E que está fazendo uma apresentação digna no Campeonato Brasileiro, com todas as dificuldades que enfrenta e enfrentou. E, meu Deus, dentro de algumas horas, está muito perto de mandar o Boca do Flávio Prado para o espaço, garantindo a presença dele na final da Libertadores, a principal competição do continente. Esse é o Santos de hoje. Portanto, o torcedor do Santos que está feliz da vida tem razão. Que está entusiasmado? Está certo. Está confiante? Está certo. Se vai acontecer, não vai, vamos esperar. Aqui não tem a mãe de Iná e também não tem a antivisão.
Tem o pai da noite.
Tem o pai da noite, que é o Vampeta. Quer dizer, ele, não é ele, ele conhece.
No final, no final do programa,
uma notícia que é uma bomba, que o pai de noite
mandou.
Esse
programa é de informação.
Notícia.
Até do pai de noite.
Mas só uma coisa, é notícia mesmo, é um fato.
Esse é o
Santos. Esse é o Santos. Sei lá, é alguma coisa que vai.
E o São Paulo?
Vai bombar.
São Paulo, líder do Campeonato Brasileiro há muitas rodadas.
É possível.
São Paulo tem nova diretoria, tá tudo aparentemente tem uma situação financeira que não é nada boa, mas tá caminhando aí. Mandante, essa coisa, tá tropeçando nos últimos tempos, continua líder, mas já não é mais com aquela fartura, com aquela segurança, com aquela convicção de que será inalcançado. É isso. E perdeu o jogo para o time B do Santos. Dentro do Morumbi, ontem. E aí, pra sorte de São Paulo, o Ceará do professor Guto, pumba! Pra cima do Fortaleza, aliás, a segunda rodada que o pessoal quebra um galhaço do São Paulo. O Flávio teve uma frase muito feliz quando perdeu do Bragantino, era o Flamengo que tava perdendo
com o Fluminense,
e o Flávio falou assim, foi uma noite espetacular pro São Paulo, porque tinha acabado de continuar aquela diferença.
O vareio do Bragantino não aconteceu nada.
Na classificação. Uhum. A não ser um abatimento de confiança que a gente notou ontem claramente. Então, eu queria falar sobre isso, Mauro, você com o Nilson, com o Espímpolo, fez o jogo. Queria que você falasse um pouco sobre o que aconteceu ontem e a situação do São Paulo. E também o fato do Fernando Diniz ter reconhecido que passou dos limites com o Tietê.
É, passou, e acho que isso também é importante, mas não é o mais determinante para ontem e para o futuro também. Segue o jogo, e o jogo não seguiu legal para o São Paulo. São Paulo contra o Santos teve, pelo meu critério, 6 chances contra 4 do Santos, não é grande coisa. E dessas chances, com muita boa vontade, no primeiro tempo teve um chute do Daniel Alves aos 30 para fora, teve um lançamento do Daniel para o Juanfran, que chegou tarde e o excelente João Paulo saiu à frente. Depois veio o segundo tempo, 52 segundos, 1-0, gol de bico do Jobson, e vale, né? Lembrando, não estou falando que seja do nível, mas Romário, Ronaldo, aliás, o Vampeta também é penta por um biquinho do Ronaldo contra a Turquia na semifinal. Foi lá, fez o Volpi, foi infeliz, e depois o São Paulo foi atacando. São Paulo acabou o jogo, para você ter uma ideia, e aqui não é só desespero, é treinamento também. Não estou querendo defender o Diniz, mas também não estou atacando. São Paulo tinha Arboleda e Reinaldo na zaga, o Juanfran solto, o Daniel Alves para pegar essa bola da turma de trás, Hernanes e Vitor Bueno como meias, e tinha 4 caras na frente. Gonçalo, Brenner e o Paulinho Boia. Lá na frente.
Brenner e Paulinho Boia.
Não, tinha, vai, enfim. O Gonçalo fez o gol lá em Bragança.
É.
Bom, enfim, aí o desespero não deu certo muito por mérito do Santos, e de novo, que trabalho do Cuca, que recuperação desses moleques, impressionante, como é a história do clássico, igual aos desiguais, e o Santos, mesmo estrupiado, desgastado, sem o time principal, vai lá em frente ao São Paulo, encara, segura o São Paulo e ainda vence o jogo no Morumbi. Agora é muito preocupante o que não está jogando o São Paulo. Mesmo quando havia vencido o Fluminense no Maracanã, teve 2 chances e fez 2 gols. Agora teve um pouquinho mais, nada de outro mundo, e não está fazendo. E o anímico, o emocional, o mental parece atrapalhar o São Paulo. Eu sei que não é fácil, naquela circunstância, já com a pressão, se tomar um gol com 52 segundos do segundo tempo. Mas aí teve mais de, sei lá, 40, 50 minutos para tentar. E o time estava muito afobado, errando jogadas óbvias. Jogadores como Daniel Alves errando os passes. Tá assim, tá muito estranho o São Paulo. Ou tá como várias equipes do Flamengo que falamos há pouco, enfim, tá em aberto, mas assim, era um jogo que precisava o São Paulo virar o filme, trocar o chip, reiniciar, apertar o F5, a imagem que você quiser dizer ou usar. Mas a imagem que ficou é de um São Paulo de novo com muitos problemas, inclusive mentais, que o São Paulo precisa resolver. E não vai ser só o Muricy, não é só o Raí, não é só o Casares, não é só o Diniz, claro. É todo mundo falar, cara, dentro do possível, vamos esquecer, vamos voltar a jogar a bola que a gente tá jogando. Eu sei que o Luciano não tava ontem, mas quando você fica tão dependente do Luciano, e não é nenhuma crítica, é um elogio ao Luciano, é que a coisa é mais complicada do que tá.
E outro, não é só isso. O que nós ouvimos depois da pancada com o Bragantino foi o seguinte: a ausência de Luan fez o time ruir. Aí paramos. É um bom jogador? Sim. Ajudou o São Paulo? Sim. Ele, quando está em campo, ele é decepcionante? Não. Agora, transformar a ruína do São Paulo na ausência de um jogador chamado Luan, Eu acho que é um pouco de exagero.
Também o Luciano, atenção, vou melhor na, que seja,
vou,
mas
você, pera lá. Vou na linha da ONU para ser educado. É um pouco de exagero. Flávio Prado, queremos ouvir.
Comprovado isso. É, curiosamente, Vanderlei, esses times que o São Paulo não tem conseguido vencer nessas últimas rodadas, são exatamente os mesmos times que o São Paulo teve muita dificuldade no primeiro turno. São times que não atacam e que se fecham, e o São Paulo tem dificuldade contra esse tipo de jogo. O São Paulo ele usa muito aquela saída de jogo, não teve nenhuma, porque o Santos não atacou. O Santos não atacou, você não tem aquela mudança de linha para você chegar com vantagem ofensiva. E aí, eu acho o desespero de causa demais. É claro que é treinado. Mas quando você mete Trelles, você mete Carneiro.
10 segundos só?
Claro.
É que o Pedro Marques mandou uma mensagem pra mim aqui. Mas é ótimo a mensagem. Pedro, obrigado. O Sport entrou com dois pedidos na CBF: anulação do jogo contra o Palmeiras. Claro que vai ser indeferido.
Nossa!
E a segunda: e a retirada do VAR nos seus jogos do Campeonato Brasileiro. Boa ideia, mas vai ser indefinida aí.
A ideia ainda é pior.
O Papa
com
deve ser.
Todo respeito.
Piazza?
Não. Em relação à anulação do jogo, cada um pede e tal, ok. Mas como é que. No mundo, no campeonato. Falando sério, não esporte nem sua torcida, mas o presidente do esporte assinou isso.
É
que não vai ter VAR.
Isso aqui é isso.
Então, não queremos o quarto árbitro.
Isso aqui que é cheadeira para tentar ter um crédito.
Primários. Não, sim, mas é de uma primariedade. Eu não quero ter o VAR, então eu não quero ter bandeirinhas no meu jogo.
Flávio, desculpe ter
foi muito bem.
De novo, mas perde o argumento.
Como o Vampeta falou.
Perde a razão.
Esse programa é de informação.
Claro.
E esses dois pedidos já foram encaminhados para Piazza San Pietro. Número 1, Vaticano, aos cuidados do senhor Francisco.
Ô, Vanderlei, a anulação do jogo ainda vai.
Ô, senhor Francisco.
Mas não tem.
Para de dar like aí nos negócios.
Ô, Flávio.
Ô, papa, esse papo aí.
Vai.
Ô, Vanderlei,
não importa.
É um novo filme.
O papa aparece no ninho do
vampiro. Não, é o estagiário do.
Vai fazer igual Edmundo.
Não, só.
Ah, não, não quis falar.
Não, Vanderlei, não é isso. Pode ser o novo filme do Netflix. O estagiário do papa ou o primo do papa, que é nem do Felipe. Lá não fui eu que fiz. Meu primo que pegou minha conta.
Dois papas, dois já teve.
Já temos, que é maravilhoso.
Fala, Flávio Prado.
Então, o São Paulo, é verdade, o que o Mauro falou é verdade. Bola cruzada e tal pra tentar, mas nunca funciona. Nunca funcionou.
É muito difícil.
Fica uma coisa muito caótica, porque você tem os caras altos pra cabecear, mas você tem zagueiros altos pra cabecear também. E o Vampeta sabe melhor aqui, ó, a bola chega de frente pro zagueiro.
E o Cuca botou o Luan Pérez também.
É, às vezes até o Guardiola insiste nesse tipo de coisa.
Guardiola faz, Mourinho faz. Pode dar uma vez, mas.
O Guardiola, a ideia do Guardiola, que ele sempre fala, não é nem o gol direto, é no rebote,
a bola cai na segunda bola.
Só que a segunda bola do São Paulo era o pé do Luan, pô. Os piores chutadores, entendeu? Do Arboleda e tal.
Claro, todo mundo lá dentro. Aí, gente, louco. É o São Paulo, quando fez o 1-0 Santos, o São Paulo bota os reservas e o Cuca bota os titulares.
É, isso é sensacional, como o Penta falou. Foi meio tempo que acabou com o time reserva.
O São Paulo tá perdendo o jogo. Aí olha só a situação.
Você é genial.
São Paulo vai mudar. Quer não mudar o jogo? Pegou os reservas, botou. Mas o Cuca falou: vem com os reservas, agora bota os titulares.
Ele jogou meio tempo cada um com o time reserva. Quando o Santos
foi
titular, São Paulo.
Maravilhoso. São Paulo meteu reserva. O São Paulo mudou os reservas, o Cuca agora vem em cima do titular. Gonzalo, Trelles.
Ele precisaria levar o Rodrigo. O Rodrigo junto. O Rodrigo ele ganha um up e tal, aí ele fica diferente. Mas só, não dá.
O São Paulo pegou os reservas, botou o Trelles, botou o. Como é? É Gonçalo Carneiro, né?
Gonçalo Carneiro.
Carneiro entrou o menino lá,
o Paulinho Moreno, Boia.
O
Hernanes, que é
o Hernanes.
Qualidade, mas tá aí, mas hoje é reserva.
Ah, o Cuca falou: vocês vão botar o reserva? Agora eu vou botar o titular.
Pituca.
Aí entrou Pituca, Alisson.
O Alisson, Luan Pérez.
Pará, o Luan Pérez e o atacante lá, o.
Caio Jorge.
O Caio Jorge.
Cinco titulares.
Vai empatar esse jogo.
Então, e aí fica.
E fez 1-0 com os reservas, né?
Fica essa coisa desesperada e é complicado. Não dá certo. Eu sei, tenta e tal, uma ideia. 99% das vezes não vai. Eu acho que não vale. Não é um tão bom custo-benefício. Não é nenhum William, né? Temos custo-benefício. Não tem. Então, é complicado. Entendo que essas barrigadas, todos os times dão. Todos. todos. E aquele que sair primeiro da barrigada vai ser o campeão, que tá tudo um, né? O Inter deu uma barrigada grande, o Atlético deu uma barrigada, o Palmeiras deu uma barrigada, o Grêmio deu, o Grêmio nem chegou a subir. Então, normal, você tem isso aí. O São Paulo pode sair disso e seguir, porque ele tem os jogos decisivos em casa, ele tem um bom time, em algum momento ele vai ter o reencaixe, a volta do Luciano, que é um, se não é um jogador espetacular, ele encaixou o time. Então, acho que não é uma coisa desesperadora. Mas é, no mesmo momento que o time de São Paulo e todos os times brasileiros, na verdade, quando pega time recuado para abrir essa defesa, tem dificuldade. O São Paulo não é diferente. Ontem poderia ter empatado 0-0. Acabou tomando um gol, poderia ter empatado 0-0. De qualquer forma, seria um mau resultado. Não acho que que é um desespero, mas entendo que tem que manter a linha de tranquilidade, tentar fazer a coisa continuar como está. Acho que agora é muito importante. Não que o Fernando Diniz não pudesse fazer isso sozinho, mas acho que nesse momento a presença do Muricy pode fazer toda a diferença. Acho mesmo.
Ele estava no jogo ontem.
Ele estava. Eu acho que ele pode chegar e dizer, ó, gente, já vivi isso, sei como é que é, já ganhei, já perdi e tal. Acho que isso pode ajudar. E pelo que eu sei, eles estão conversando bastante.
Estão muito bem.
O Muricy e o Fernando Diniz, né? Estão conversando bastante.
Eles se gostam muito, né?
Tem tido um bom relacionamento e com certeza, sabe? Pô, o que que tá acontecendo? A bola, né, Vamp? Você pode falar melhor qualquer um de nós. Ela vive de detalhezinho. Às vezes um detalhezinho muda tudo, né?
Eu já acho que o São Paulo é mais opção de troca, que vai precisar nesses novos jogos. Quando você olha pro banco é difícil.
Fazer o quê?
A troca.
Ah, não,
você precisa. Você viu? Eu acabei de falar isso.
É ruim. Mas dá pra você alinhar o time, Dá pra alinhar. Acho que dá pra...
O próximo jogo será contra o Atlético Paranaense. Lá em Curitiba. E o Internacional joga contra quem?
Fortaleza
em casa.
Em casa. E antes disso tem o quê? Palmeiras e Grêmio.
Aqui. Tem que sexta-feira.
Na sexta-feira.
Mas eu não acho que o Fortaleza não pode arrumar alguma coisinha com o Inter. Ah. O time do Inter ganhou do Goiás ontem por acaso.
É, mas tá numa sequência boa. Mas são vários times meio que assustadores ou jogando futebol assustador.
É verdade.
Né? Então, assim, alguém tem que ganhar um campeonato. Mas é isso, e o momento do Inter é ótimo, melhor. O momento e os resultados são melhores que o desempenho.
O Flávio falou que não sabe porque.
E o Fortaleza não tá legal, né?
Porque que o. Como é que o Inter ganhou? Tá que é uma porcaria de time. É fraco. Mas o líder do campeonato.
Então, tá mal. O Flamengo tá mal.
Você banca que será uma orquestra sinfônica contra o Atlético
Paranaense. Mineiro já viu
o São Paulo jogar bem. E o Inter, no tempo do Coudê, jogava melhor. O time do Abel.
Mas o Inter também está se ajustando. Mas vem de 6 vitórias.
Vem de 6 vitórias.
Vitória na bomboneira.
Terá um novo treinador. O Abel é um dos caras que eu mais tenho carinho.
Também.
O Abel, pelo que ele fez na Ponte Preta, quando ele. É com a performance do time.
Eu assisti o jogo, mas
o quesito gratidão não tá em discussão aqui. Pra não entrar naquela história de, pô, o Abel tá superado, conversa fiada.
Isso é cascata.
O futebol que o time tá apresentando não é legal.
Isso daí
caiu muito com a saída do Cruzeiro.
Falta 9 rodadas.
Isso daí, Flávio, o que fala de Luxemburgo, o que fala de Abel e de outros treinadores, tá certo? É um poço de arrogância e prepotência, claro. Entendeu? Porque, sabe, é assim, tipo assim, Abel tem 36 anos de escarro, imagina, quando ele foi contratado, pela torcida do Internacional, nem tanto, porque ele é Deus lá no Internacional. Mas os analistas de faixas etárias arrebentaram com ele. Tá certo? Quer dizer, atenção, ele não vai de avião de passageiro. Vai avião de carga, porque dinossauro só acaba em carga, em avião cargueiro. Quer dizer, é uma coisa assim, que tá de cabeça para baixo.
Mas é que explica o nosso mundo de hoje.
Eu dei aula de jornalismo durante muito tempo, aí eu vou continuar dando.
E você não ensinou isso?
Mas nas minhas primeiras aulas eu falo assim, senhores, vocês devem ter um eco bastante grande, né? Porque vocês estão querendo ser jornalistas. Vocês sabem que tem dois tipos de jornalistas. Primeira aula que eu falo: os que acham que são Deus e os que têm certeza absoluta que são Deus. Então aí depende.
Eu não conheço os que acham que são Deus. Todos têm certeza absoluta.
Exatamente.
Mas nós somos assim mesmo.
Uma ratinha vestida da besta.
Médico acha que é Deus, jornalista tem certeza.
Mas o médico ainda cura, né?
Exato, o jornalista não. O jornalista é pior.
Eu tenho médico.
Jornalista não cura, pior ainda.
Aliás, doutor Marcelo Frank, um beijo pro senhor. Sabe? É aí, são aqueles médicos que realmente esse cara tem a mão de
Deus. Jornalista não só não cura, como piora a doença.
Enche o saco.
Eu tenho uma amigo que ele ficou.
Ou piora.
Eu tenho um amigo chamado João Delegado. Ele ficou rico com esse negócio de médico. Sabe o que ele fazia?
Peraí.
Ele ia lá.
Só o VAR aqui. O seu amigo João Delegado é um médico?
Não, olha bem, ele se passou de médico e ficou rico, sabe como?
E é o delegado ainda.
Também não é delegado.
Por favor,
ele passava por delegado. O pai dele era delegado, sabe o que ele fazia? Ele fazia pílula de água com farinha.
Ah, meu Deus.
E levava lá pra... ia lá pra cima, pro Acre, Amapá, e dizia que era pílula pra curar...
Covid,
é. Não, pra curar febre amarela...
Meu Deus.
Lá passava menino nas mãos, todo mundo comprava de pacote.
E foi preso?
Mas não precisa ir pra Amapá, não. Aqui não
vem.
Não,
hoje, agora é Covid.
E foi preso?
Ponto tem em todo lugar. Já tem Covid-20, Covid-21.
O João Delegado, que também não era delegado. E passava por médico.
Pedi aqui, ó, pra febre amarela aqui, ó. Aqui a sua família é tudo desesperada.
Posso fazer uma perguntinha? Posso fazer
uma perguntinha?
Não, precisa. Não. Só uma coisinha. Só com a que a nossa amizade permite. Quando você tava meio duro, você não vê não o aspirador do João Delegado.
Este é o nosso esporte.
Jovem Pan News.
Municípios pelo Brasil correm para preparar a estrutura da campanha de vacinação com...
Seguimos com o nosso esporte em discussão. A gente até interrompeu a conversa do... Flávio, você já falou do jogo? Já falou do jogo?
Já.
O Vanderlei,
o Vanderlei traz uma notícia pra gente aí. Tá na capa do Globo.com, que é a diretoria do Flamengo. Eu não achei aqui.
Se reúne para debater a situação de Rogério Ceni após derrota.
Nós falamos isso ontem, né? Tá certo? Ontem a gente falou, depois do jogo. E o Márcio Espímpolo disse o seguinte, e o José Manuel de Barros também no fim de jogo que nós apresentamos ontem. Olha, a televisão mostrou um elenco lá de 11, faz de conta, é um número bem aproximado, dirigentes do Flamengo, todos na tribuna. Quando o Ceará do professor Guto marcou o segundo gol, os 11 se levantaram e foram para algum lugar, lá. Tá certo? Para conversar. Então, naquele momento nós registramos. Ah, quando o jogo acabou, também tivemos comportamentos, digamos assim, diferentes entre jogadores. Alguém foi perto do Rogério, outros passaram direto. Todo mundo já sabe como é que funciona isso. E aí, as próximas horas, nas próximas horas, efervescência chegando do Rio de Janeiro. Agora chega a informação que estão decidindo lá o que, que vão fazer ou o que é que vai acontecer com o futebol do Flamengo nesse instante. Então, são roteiros de filmes já conhecidos. Poderemos ter um final esperado, um final emocionante, um final romântico. Alguma coisa vai acontecer, a favor ou contra. Só isso, mas que a situação do Flamengo não é confortável e a situação do professor Rogério Ceni também não é confortável. Né? Sobre o São Paulo, o Vamp não falou, né?
Pode até assumir o pai da Mônica, que já estão falando, o Maurício de Souza, que é o técnico do Sub-20.
Isso.
Até isso já estão levantando essa hipótese aí.
É, ele encontrará com muita facilidade o Cascão.
Ah, tá cheio de cascão.
No jogo, professor, tem que falar que. Ah, primeiro também não foi um grande jogo, né? Primeiro que o nítido e notório que o Cuca veio ali, que nem ele foi no Maracanã, pra pensando no jogo. Ele mesmo deu uma coletiva pensando no jogo da Libertadores. Deu certo. Ontem ele saiu ainda mais na vantagem ainda que ele deixou a Arboleda jogando, marcou todo mundo atrás, achou aquele gol numa dividida lá, um gol esporadicamente, teve um chute no primeiro tempo na trave. São Paulo poderia até ter empatado o jogo. Mas não foi um grande jogo. Só que o Cuca, você vê que ali é o treinador, bota todo mundo, vamos jogar por uma bola, se perder de 1-0, tanto faz, e saiu na vantagem, né, de ter somado 3 pontos. E esse jogo o São Paulo botou todo mundo na fita, né? Foi aquilo que eu falei, em 4 dias, deu 6 pontos para algumas equipes, por exemplo, o Inter, que hoje é o segundo. Ele, no meio de semana, ele ganhou do Ceará, de 2-0, que o Ceará ganhou do Flamengo. E ontem ele ganhou do Goiás no sufoco e somou 6 pontos. Somou 6 pontos, a forma de ganhar. Aí no final de semana, São Paulo joga fora de casa contra o Atlético Paranaense e o Inter joga contra o Fortaleza. Pode igualar, ficar com 56-56.
Entendi. Mauro, você já falou, o Flávio também já falou sobre o jogo de São Paulo. Mas aí, aqui alguém pergunta... Mas vocês acreditam mesmo que o São Paulo pode perder o título? Bom, eu acho que a resposta já foi dada aqui. Pode perder, se pode. Não se ajeitar. Ué. Pode perder.
Pode. Tá tudo indefinido. Tá. Quem quer emoção,
Pensou em emoção?
Comigo, Napoleão. Você pensou em emoção?
Com certeza que é comigo, Napoleão. Vai ser até o final, meu. O negócio tá enroscado. Eu achei que o São Paulo ia disparar, mas essas duas derrotas. E aí, realmente a falta de futebol, né? Tá jogando mal. Porque às vezes você perde, mas você deixa um. Eu jogo contra o Lanús. São Paulo perdeu, mas ninguém pode bater numa derrota daquela. Que não...
O São Paulo jogou bem, aquela partida foi um jogo maluco mesmo, foi uma das melhores partidas.
Agora, o jogo contra o Red Bull ficou baratíssimo o resultado. O São Paulo não jogou nada. Ele foi totalmente anulado pelos meninos do Santos no primeiro tempo e depois os meninos deles não conseguiram fazer a coisa dar.
A pergunta é a seguinte, nessas duas, três rodadas aí, duas ou três rodadas, aquele que mais... inspirou confiança nos seus torcedores. Palmeiras, é pergunta, tá?
Claro.
Palmeiras, Internacional.
Sim.
Quem nessas duas, três rodadas inspirou mais, digamos aqui, confiança? Não é loucura pensar que a gente pode chegar lá?
Palmeiras e Santos, mas ao mesmo tempo estão pensando mais em Libertadores, né? Para os resultados. Mas empatou, é um placar perigoso pelo regulamento da Copa do Brasil, da Libertadores, sim, mas empatar na Bombonera é um espetáculo, né? E da maneira como o Santos jogou o segundo tempo. Palmeiras foi espetacular contra o River Plate, mas é para brasileiro menos, né? Agora o Inter, a sequência é boa, o desempenho nem tanto. São Paulo e Flamengo não tá legal.
Na próxima rodada, que tem o jogo mais difícil de todos, é o São Paulo.
Sim.
Pela Flamengo vai a Goiânia, pegar o Goiás.
Sim.
Normalmente o São Paulo perde lá em Atlético Paranaense.
Não, e o Flamengo.
Uma vez com
o Diniz.
E o Flamengo, na situação que tá, ele vai pressionadíssimo em Goiânia.
Sim.
E o Goiás voltou a jogar bem. Porque
ontem foi um sufoco. Ontem foi um sufoco,
pô. Boa anulado, bola na trave.
Foi... O Augusto, hein? O Augusto.
Você viu que? Você viu que tá igual a NBA, tem um treinador pra defesa e um pro ataque.
Porque o Augusto não tem.
Ele não tem licença.
E aí fica aquele outro. Como é o nome do outro?
Esqueci o nome, é o nome
dele. Aí não importa, mas ele
tem licença. Aí você pega o Augusto que jogou mais de 15 anos no Goiás, jogou no Corinthians, jogou na Luz aqui.
Sim.
Sabe tudo de bola, como é no lateral esquerdo, fantástico. Jogou comigo, campeão brasileiro.
Bom lateral.
Aí o outro lá que tem o curso pode. E o cara que jogou 15 anos não pode.
Era bom jogador, Augusto.
Olha. Em cima do que nós perguntamos aqui. Palmeiras, por exemplo. Palmeiras, nas últimas 5 rodadas, Flávio. Palmeiras teve 3 vitórias, 1 empate e 1 derrota.
Do brasileiro, né?
Só brasileiro. Palmeiras, então tá. O Grêmio, nas últimas 5 rodadas. O Grêmio teve 3 empates e 2 vitórias.
O Grêmio não perde 16 jogos, mas o que empata é um absurdo.
Tá certo. Flamengo, nos últimos 5 jogos. 2 derrotas, 1 empate e 2 vitórias. Né? O Atlético do professor Sampaoli teve 3 vitórias, 1 derrota e 1 empate.
E hoje joga em Red Bull.
Eu vou deixar o Internacional pro final. O São Paulo. São Paulo teve 3 derrotas e 2 vitórias. E o Internacional... 5 vitórias nas últimas 5 rodadas. O Mauro já disse que são 6, né?
6, porque contando o jogo da Bombonera, que esse tem que contar mesmo.
Mas eu tô contando só do brasileiro. Não,
só brasileiro, claro.
Nas últimas 5 vitórias. Quer dizer, o torcedor do Internacional tem que estar contente.
Claro!
Tava murcho. 5 vitórias, 15
tava murcho, evidente.
Achando que a temporada já tinha ido pro Beleléu.
Saco,
você viu com o Abel Braga? Você viu a coletiva do Abel Braga? Falou, pelo amor de Deus, gente, me esquece que vocês não estavam lembrando de mim. E agora vocês estão botando na
exatamente isso. O Palmeiras, ele tá com a cabeça em outro lugar. O brasileiro,
normal,
acho que
claro.
O brasileiro interessa. Mas qual é a cabeça? Pô, Copa do Brasil, Libertadores, sim, aquela coisa
toda. Santos,
deixa o Campeonato Brasileiro meio de lado. O Santos, pô, Libertadores e tal, deixa de lado. O Grêmio, Copa do Brasil. Você vai largando e vai indo, sabe? O negócio vai andando. O São Paulo, que tá em cima disso, fica mais, joga mais desesperado.
Isso é verdade.
Então, isso que você falou do Abel é verdade. Esquece o Inter.
Ele falou,
me esquece, coletivo. Deixa eu trabalhar
só. Se você é do Esporte TV, aquele programa lá, o Redação, me esquece, vocês falam mal. Aí, vocês vão lembrar, vão me atrapalhar.
Tem a ver isso aí mesmo, tem a ver mesmo.
Bom, essa informação que vocês já deram aí, que o Vampeta deu, que está reunida a diretoria...
Galber Ramos.
A diretoria do Flamengo está reunida para saber o que vai acontecer por lá. A sensibilidade de vocês diz que é uma reunião para ajustar, apertar
o
parafuso.
Eu acho que é conversar.
Só conversar.
Quer dizer... Acho, né? Não tem informação.
Não, claro.
Tudo bem, conversar agora. Mas pega o Goiás no final de semana. Se empatar ou perder, cai.
Eu temo que seja já para pensar em demissão. porque aqui está falando que vários grupos de torcidas uniformizadas estão pressionando e políticos do clube também. E eles são sensíveis a isso. O profissionalismo de Araque.
Ô, Flávio, você sabe que eu joguei no Flamengo, os caras que são políticos do clube, eles fazem parte da organizada.
Sim, alguns. Na tua época mais ainda.
Olha que lixo.
Lá tem aquele negócio que agarra, como é...
Capitão Léo.
O outro treinador do Goiás, diz aqui pra gente, Fernando Santana, é o Glauber Ramos.
Glauber
Ramos. O Wilson mandou aqui.
Boa, Fefão.
Bom, pro Flávio, então, ele acredita que é uma discussão...
Infelizmente,
que
acho que sim.
Que pode
a possibilidade provocar, é bem considerável.
Pode ser anunciada a saída do...
Eu acho que infelizmente
sim. O Mauro não acredita nisso.
Ainda não, embora, repito, o futebol brasileiro já de algum tempo, e o Brasil como um todo, desmoralizou inacreditável. Tudo é possível, tudo é crível, tudo é verossímil.
E o Vampeta?
Não, mais no grupo dos Zap Zap.
Eu acho que é pra segunda que vem. Porque pega o Goiás. Agora não, fica essa semana. Se tiver um resultado ruim contra o Goiás, cai.
Resultado pra ruim hoje, não vencer.
Não vencer. Certo. Não venceu o Goiás lá. O jogo é em Goiânia. Não venceu lá.
Não é crítica, mas lembra o Filipão, quando na quinta-feira o Palmeiras... Não, o Filipão é o nosso treinador. Não, domingo
da
caiu.
Coletiva.
Tá, mas não é só o Filipão.
Não só o Filipão, não foi só aquele momento com o Alexandre Matos, com o Maurício Gagliotti. Mas assim, não tem... Já, enfim... E se talvez fosse o presidente, talvez fizesse a mesma coisa. Mas assim, o que não dá mais, definitivamente, é garantir definitivamente que não vai mudar nada definitivamente. Não tem mais. Não, tá garantido até o final. Aliás, quando sai a notícia de qualquer contratação de treinador, o contrato é até 2 anos e meio, é aquela coisa que você já assina já rindo. Mas deixa mais. Qual é a chance de alguém ficar
dois anos? Eu trabalhei com ele lá no Flamengo, mano, antes de chegar o Domenech. Não, antes. O Fera. Que é auxiliar. Um treinador no Flamengo que era fixo. Que antes de chegar o Jesus era ele. Era o Fera.
Fera.
Que era amigo do jogador. Pode ser que ele assuma aí esse. Era que nem o Carlinhos quando o Carlinhos ficava.
Sim.
Era funcionário
fixo. E o Carlinhos? O Flamengo foi campeão em 87 e 92.
Com o Andrade, pô.
Não foi campeão.
Campeão. Não foi não. Não. Eu jogava lá do time dos sonhos.
Não foi campeão.
Perdeu o gol de barriga de Renato.
Era o Apolinho, técnico?
Não. Luxemburgo. O Apolinho foi vice-campeão da Supercopa para o Independiente.
Então, foi vice-campeão. Da Supercopa.
Ele e o Arthur Bernardes.
Ele pegou o ataque do Sonho.
Pegou o ataque do Romário.
Sabe o Romário Edmundo? Para descansar sempre um pouquinho. Sabe o Romário Edmundo?
Então, gente, eu acho assim, infelizmente, essa cultura no Brasil ela é terrível. Nós estamos endeusando o professor Abel Ferreira, mas vamos supor.
Não estamos endeusando.
Não,
Deus usando no sentido. Não, amando,
é diferente.
Uma
coisa é
Deus
é
demandar guia. Não, meus filhos, o Abel Ferreira, é claro que é Abel Ferreira.
Perde a Libertadores, perde a Copa do Brasil, não pode acontecer.
Claro, evidente.
Pode acontecer. E perde
e não, o brasileiro. E não chega.
Vocês acreditam que o Abel não seja demitido? Eu tenho quase certeza que será.
Não vai ser demitido. Demitido.
Mas a notícia do jeito que é no Brasil,
não dá pra saber.
Um mês.
O que o pai de noite falou é
atenção.
Então, a informação.
Esse programa é de informação. Diga, Vamp.
O pai de noite. O pai de noite me ligou ontem de noite, mandou um mensagem pra ver assim, ó. Avisa aí os seus companheiros de imprensa que, ó. River é campeão da Libertadores.
São previsões.
River é campeão da Libertadores. Grêmio campeão da Copa do Brasil.
Tá.
E o Flamengo campeão brasileiro aqui. Tem um áudio aqui.
Pai de noite?
Mas, põe o áudio. Pode botar.
Pode botar, Wilson. Pode botar, Wilson.
Quem tá falando aqui é o pai de noite. Segura aí, ó. Segura os resultados. Flamengo campeão brasileiro. Grêmio campeão da Copa Brasil, River, campeão da Libertadores, e caindo, Bahia vai cair, os burros já deu aqui, viu, senhor do campo? Bahia cai,
viu, senhor,
um abraço,
quem?
Eu?
Obrigado.
Ô Vamp, agora, esse pai de informação, você precisa. Esse é pai do quê?
Pai de noite.
Esse pai de noite, qual é a credibilidade desse pai de noite que você conhece?
Os algoritmos dele.
Eu vou contar qual é a credibilidade dele, né? Chega Eu já contei aqui, Nazaré é a segunda cidade que tem mais terreiro. Só perde pra Salvador e Cachoeira. Salvador é capital, você não bota pra brigar com os outros municípios. É lógico. Então a gente pede pra um município chamado Cachoeira, que é no Recôncavo. E lá vai gente do Brasil todo pra se consultar com os pais de santo e as mães de santo. Que a gente fala, o papai, o iaiá. Iaiá é a mãe de santo.
Sim.
E o papai é o pai de santo. E aí chegou e fica aquela...
O pai de noite é um só, todos...
Não, cada um tem um nome. Tem vários pais de santo.
Pai de noite
é Nazaré tem um monte.
Tem o pai, do dia, né?
Aí lá tem um monte, mas um monte de pai de santo.
Sim.
Mas pai de noite
é ele só. Tem Madame Du, tem Rock Kong de Ouro, tem vários.
Depois escala o Dream
Team. E a briga na cidade, modo que chega um monte de gente na rodoviária e todo mundo procura. Então... Os taxistas,
o pessoal tudo vai, o pessoal de motoboy.
Ah, tem.
E aí,
tem,
chegou.
Tem caça.
É,
mas caça
é,
cliente.
É, a caça luta, cliente. É uma luta lá.
Claro.
E o pai de santo, quem chega lá e o pai de santo faz o trabalho, quem leva ganha 50%.
Ah, então.
Mas é um negócio. É, porque se der 20, o outro corre pra ver quem dá mais. Quem pega, leva. Então.
Tá,
é 50.
Pai, sim, perfeito.
E chegou um cara lá, e aí pegou o táxi e falou: ó, e o cara falou: nosso amigo, tô precisando arrumar um pai de santo. O papai, né? Então, ah, tá bom, vamos lá no pai de noite.
Pai de noite.
Já é combinado com o motoboy.
Claro, perfeito.
O taxista para o táxi, o motoboy fala: preciso falar com você. Aí ele fala assim pro cliente: ó, espera aqui que eu tenho que começar com ele um minuto. Aí ele passa pro motoboy: o problema aí do nosso amigo é que ele tá com uma bieira na perna.
Meu
já
Deus.
Avisa pro pai de noite.
Olha,
só que o motoboy tá bebo, foi na frente. E chegou meu pai de noite e falou: ó, tá vindo um cliente aí.
Vai subir.
Tá vindo um cliente aí que ele tá com uma bieira na perna, mas não é ele, é a irmã do cara que tá. Como é pra como curar, né? Sim. Chega o pai de noite lá com roupa branca, chega o cliente.
O motoqueiro já foi.
O motoqueiro já foi da notícia errada.
Já foi daquele jeito, né?
O motoqueiro falou uma coisa, ele falou,
Chegou lá o pai de noite lá com uma bola branca, pegou a toalha, falou: nosso amigo, você chega mais. Vou resolver seu problema e jogou o pano branco na bola.
Abração quando... pro Ricardo do RH. Continue.
Quando puxou o pano branco da bola, falou: nossa, o problema da sua irmã, o seu problema é sério, hein? Você tá com a bieira na perna, muito feio. Falou: eu não! É minha irmã! Vocês estão me enganando, pai de noite. Falou: essa bola tá com alguma coisa errada. Então eu não confio muito nesse resultado. Mal, fica tranquilo que eu não confio muito no teu pai.
Tá, não, mas de repente ele acerta. Ainda tá em aberto.
Olha só, já pensou se dá certo o River? Dá tudo?
Tá.
Bom, não, esse, que aí eu levo todo vocês. Ele mandou um abraço pra Jovem Pan. Eu levo todo mundo lá pra se consultar.
Não vamos pôr, Jovem Pan.
Aí vale a pena. Vai lá fazer.
O que eu queria dizer.
Ricardo, RH?
Tá subindo. Ó, eu queria só dizer o seguinte rapidinho. Também se confirmar essa.
Tudo
nossa,
isso
que ele fala, pai de noite é contratado pra amanhã, pô. Vai ter na mão. Agora, a chance dele dançar é total.
Mas é um homem de convicção, ele cravou.
Flávio, abração pra você.
Pai de noite, aquele abraço.
É, isso.
É, pai de noite, Mauro, pai do dia.
Mauro Betti.
Né? Isso que é amigo do Vampé.
Abração pra você, Mauro.
Você
abração
pra você.
Pai de noite?
Espero não.
Vamp! Abração pra você.
Olá, professor. Você
falou na rádio, é verdade.
Vem aí
essa
a Denise
nota do Campos. Pai de noite vai ser uns 8.
É. Olha, a Denise Campos de Toledo e todo o departamento de jornalismo, todos eles estão chegando. Tem muita informação, informação confiável para você com o jornalismo da PAN, com a nossa Denise Campos de Toledo. Um grande abraço. Boa tarde, São Paulo.
Boa tarde, Brasil.
Esse é o novo programa da Jovem Pan.